Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar aqui sobre a implementação do Sejusc Fundiário. Quem vai conversar a respeito deste assunto comigo é o juiz de direito substituto da 12ª Vara Cível de Curitiba e ele é juiz auxiliar do Sejusc Fundiário, o magistrado Lucas Cavalcante da Silva. Boa tarde, seja bem-vindo, magistrado, novamente ao programa Justiça para Todos.
Obrigado, Patrícia. Uma saudação para você, uma saudação para os ouvintes. É um prazer conversar com vocês e desde já agradeço a oportunidade.
Muito bom tê-lo aqui conosco. Bom, magistrado, somos um país historicamente concentrador de terras e marcado por conflitos, né, que atravessaram séculos de independência sem uma mediação política satisfatória ou soluções técnicas que dessem conta das necessidades da população, de suas forças produtivas. Aqui no Paraná, o Poder Judiciário criou o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o Sejusc, para o tratamento de conflitos fundiários no Estado. E eu gostaria de lhe perguntar, qual a importância, não é mesmo, dessa participação efetiva da Justiça nesse cenário, magistrado?
Bom, Patrícia, o Poder Judiciário, ele intervém em processos envolvendo disputa de áreas urbanas e rurais, né? E por que ele intervém? Porque a lei proíbe o que a gente chama de exercício arbitrário das próprias razões, né? E por isso, quando o possuidor ou o proprietário eles não conseguem, pelo esforço imediato ali, a recuperação da posse da área, esse proprietário ele precisa, necessariamente, né, entrar com uma ação judicial para recuperar a sua posse, né, a propriedade.
Sim.
A questão, Patrícia, é que não basta ao Estado, e aqui eu incluo o Poder Judiciário, declarar que determinada pessoa tem direito a posse ou propriedade, né? O Estado ele precisa efetivar esse direito. Ou seja, o Estado precisa efetivamente devolver a posse da área para quem tem direito, né? E essa tarefa, ela assume uma complexidade maior quando a gente fala de grandes áreas ocupadas por um grande número de pessoas, que muitas vezes não tem para onde ir e que são socialmente vulneráveis, né? Infelizmente, não é incomum, assim, infelizmente é frequente, nós vemos na imprensa notícias de que reintegrações de posse foram efetivadas com episódios de violência, né, e perdas patrimoniais, né? Então, por conta disso, a importância da participação da justiça nesse cenário é de conceber meios para que o cumprimento de suas decisões ela se dê da melhor forma possível, né, sem prejuízo para qualquer lado, muito menos para a sociedade, né? E esse pensar de meios de cumprimento, ela se dá em parceria do Poder Judiciário com o Poder Executivo, o Poder Executivo que detém, né, o controle das forças de segurança.
Sim.
E por meio de instrumentos como o Sejusc Fundiário.
Sim. Para o nosso ouvinte entender melhor, então, magistrado, o que engloba os conflitos fundiários?
Em linhas gerais, os conflitos fundiários, eles são as disputas que têm como objetivo a posse da terra ou de determinada área urbana. O conflito fundiário é uma disputa pela posse ou propriedade do imóvel urbano ou área rural, envolvendo aí famílias de baixa renda ou grupos sociais vulneráveis, em um contexto em que se discute, né, então, o direito de propriedade e o cumprimento da função social dessa propriedade, né? Em linhas gerais, conflitos fundiários tratam disso, desse tipo de disputa.
E aqui no estado do Paraná, nós temos também conflitos fundiários, tanto no campo como no meio urbano?
Sim. Assim, traçando um panorama desses conflitos aqui no estado, urbanos.
Sim.
E rurais. Segundo o Corterra, o Corterra é a Coordenadoria Especial de Mediação dos Conflitos da Terra, que é um braço, assim, da Polícia Militar aqui do estado. Então, segundo o Corterra, nós temos cerca aí de 54 áreas urbanas e um pouco mais de 100 áreas rurais em todo o estado, áreas que são envolvidas em processos judiciais, que tratam de conflitos fundiários. São dados assim, que não são de 2022, mas que são capazes de dar uma visão geral a respeito desse problema no estado, né? Então, nós temos, sim, problemas, né, de conflitos fundiários aqui no estado, né, irradiados por várias comarcas.
Uhum.
E esse panorama ele é preocupante, Patrícia, porque assim, o Supremo Tribunal Federal,
sim,
ele suspendeu ordens de reintegração de posse em todo o país até 30 de junho desse ano, né, ou seja, até o fim do mês que vem. Então, as decisões judiciais que determinam a reintegração das áreas em litígio, atualmente, elas não podem ser efetivadas. Mas elas estão em vias de ser efetivadas, né? Porque 30 de junho está logo
já
aí,
está,
né?
Já está aí, né?
Então, o panorama de hoje, aqui no Paraná, desses conflitos fundiários, exige que o poder público, e aqui de novo eu incluo não só o executivo, o legislativo, mas também o judiciário, é preciso que o poder público, então, pense em como lidar com esse passivo de conflitos fundiários, né? Como resolvê-los e como efetivar as medidas de reintegração da melhor forma possível. Porque, assim, é capaz, né, não é um cenário impossível, que pedidos de cumprimento de todas essas demandas que estão tramitando cheguem ao mesmo tempo, né, ou cheguem num intervalo de tempo muito curto para o poder público resolver. Né, e sem um planejamento, esse cenário vai se tornar muito grave e preocupante.
Uhum. E o Sejusc, fundiário, vai trabalhar também com técnicas de mediação e conciliação, não é mesmo?
Isso. Primeiro ponto que vai trabalhar, né, basicamente com mediação, né, mas assim, para explicar, para compreender melhor o funcionamento do Sejusc fundiário, é preciso ter em conta assim, duas premissas. A primeira premissa é que o Sejusc ele não é um órgão decisório, ou seja, não é o Sejusc que vai decidir se uma ordem de reintegração de posse vai ser ou não emitida, ou se a reintegração vai ser negada ou vai ser suspensa.
Uhum.
Né? Essa decisão, ela cabe ao juiz do processo. Então, assim, por exemplo, se tiver uma ação possessória na comarca de Guaíra, por exemplo, que é uma comarca distante aqui de Curitiba, é o juiz de Guaíra que vai tomar as decisões, né, sobre cumprimento ou não da reintegração. Tá? Então, a primeira premissa é que o Sejusc não tem decisão sobre isso. A segunda premissa é assim, que o Sejusc fundiário ele não tem e não emite posição favorável ou contrária à ordem de reintegração e também não defende uma ou outra política pública como a mais adequada para a questão fundiária. Né? O Sejusc ele é um órgão de cooperação com o juiz da causa e com as partes envolvidas, né, para quando esses atores provocarem o Sejusc, ele atuar na mediação e no encontro dos meios mais adequados e menos traumáticos para ordens de reintegração, ou mesmo por uma solução do conflito envolvendo proprietários e ocupantes da área que não passem pela reintegração. Né? Então, é assim que o Sejusc vai atuar. O que o Sejusc faz, então, é convocar as pessoas envolvidas, né, as partes do processo, os órgãos do poder público que são ligados à questão da moradia, movimentos sociais, etc., e juntamente com todos esses atores, criar uma solução consensual, né, dialogada para resolver um problema, tentar uma solução consensual, prestigiando o que cada um desses atores pode oferecer. Né? E outro ponto fundamental para compreender como o Sejusc fundiário funciona é que ele é um órgão pequeno, sabe? Ele tem uma estrutura enxuta. O que existe no Estado, bem consolidado, é o Sejusc tradicional, ali, o Sejusc civil, né, o Sejusc família, que são órgãos que são instalados em quase todas as comarcas do Estado e que são voltados para resolver os processos dessas comarcas, né, das respectivas comarcas. Né. O Sejusc fundiário ele é uma estrutura só, que conta com o juiz auxiliar, que sou eu, e mais uma pequena equipe disponibilizada pela segunda vice-presidência do tribunal.
Uhum.
Né. Então, é essa pequena equipe que concentra as audiências de mediação que, eventualmente, podem ser realizadas nas ações que tramitam por todo o Estado. Né?
Uhum.
Então, o Sejusc fundiário ele atua nesses conflitos mais amplos, né, que envolvem grandes quantidades de pessoas, áreas maiores, né, e tal. As ações individuais, em que se discute, por exemplo, um contrato de aluguel, ou um comodato, ou uma reintegração de posse mesmo mais envolvendo só uma pessoa, também são ações que merecem solução dialogada, consensual, mas daí elas são tratadas no Sejusc comum, da comarca. Tá? O Sejusc fundiário ele é, então, para essas ações maiores, né, com maior grau de complexidade.
Mas permite que muitos casos sejam resolvidos antes de serem levados para uma ação judicial, por exemplo?
Ah, sem dúvida. Assim, a Constituição de 88, né, quando ela foi promulgada, ela teve a preocupação de assegurar, né, o acesso à justiça como uma garantia fundamental de qualquer cidadão, né? E o sistema jurídico, as leis que vieram depois da Constituição, elas foram editadas para cumprir esse propósito de aumentar e facilitar o máximo possível o acesso à justiça, né? A questão é que isso não pode representar um sentimento para as pessoas de que elas estão livres de elas por si só resolverem seus problemas, né? Um abandono do dever do cidadão e dos demais órgãos de Estado de procurar a solução mais rápida e mais adequada para o conflito.
Sim,
né?
Sim.
O conflito ele é um fenômeno social, né? Faz parte da sociedade, né? E o conflito até pode ajudar a sociedade a se desenvolver, né? Mas é preciso que a sociedade saiba lidar com esse conflito e resolvê-lo da forma mais adequada, né? O poder judiciário ele é uma alternativa, sim, para resolver um conflito, mas não é a única alternativa, né? Aliás, eu diria que ela deveria ser a última alternativa, né?
E
é nesse contexto, é por isso que o sejusc fundiário atua também no Senado pré-processual, né? Ou seja, antes mesmo de os interessados ingressarem com a ação, né? Como você colocou na tua pergunta, é bem possível que essas técnicas de mediação possam evitar, né, o ajustamento de ações, né? Então, o sejusc fundiário também trabalha com isso. A gente chama de cenário pré-processual, né?
Sim.
Ou seja, antes mesmo das partes entrarem com uma ação, se elas vislumbrarem uma possibilidade de sentarem à mesa de negociação, o sejusc tem essa alternativa de ser procurado, em instaurar aqui uma mediação antes, né, dessa questão virar uma ação judicial.
Sim. E o governo do Estado, magistrado, ele se une ao judiciário neste momento para essa proposta do sejusc para tratar os conflitos fundiários?
Sim. Aliás, Patrícia, o sejusc fundiário ele foi criado, né, pela segunda vice-presidente do Tribunal de Justiça, mas o seu funcionamento ele se baseia num termo de cooperação entre o Tribunal de Justiça e o governo do Estado do Paraná, né? E por meio desse termo de cooperação, tanto o Tribunal de Justiça quanto o Poder Executivo, né, quanto o Governo do Estado, tanto um quanto o outro assumiu alguns compromissos na parceria, né? Então, por exemplo, ao Tribunal, por exemplo, né, no papel dele, lhe compete divulgar o projeto do sejusc fundiário, que é, aliás, o que nós estamos fazendo agora, né? E te agradeço uma vez mais pela oportunidade. Ao Tribunal também cabe ofertar cursos de capacitação sobre o tema, organizar uma estrutura do sejusc para sessões de conciliação, viabilizar, né, essa solução consensual pré-processual, né, que nós acabamos de conversar, enfim. E já o governo do Estado também tem algumas atribuições, né, como, por exemplo, o governo do Estado ele vai elaborar, com certa frequência, uma frequência a ser estabelecida, a relação de áreas de terras que envolvem conflitos fundiários, né, e encaminhar essa relação para o sejusc, né, para tentar uma composição. O governo do Estado ele deve participar dessas audiências por meio de sua procuradoria, né, Procuradoria-Geral do Estado. O Estado também deve compartilhar informações, documentos e apoio com o tribunal para estimular a autocomposição, né, e também dar publicidade também a esse programa, né? Então, sem dúvida, o sejusc ele funciona, tem por base, né, esse esforço conjunto, né, dos três poderes do Estado.
Essas tentativas de autocomposição, né, essas tentativas para solucionar problemas fundiários, o senhor acredita que solucionando isso pode gerar, além de um ordenamento pacífico social, um impulso econômico, magistrado?
Ah, eu acho que sim, com certeza. O tratamento adequado desses conflitos fundiários, ele pode contribuir muito para um cenário social, político, econômico, né? Por exemplo, como mencionei no começo da nossa conversa, a gente acompanha pela mídia, né, experiências traumáticas do cumprimento de decisões judiciais, né, emitidas em ações possessórias, né, de reintegração de posse. Eu cito, por exemplo, a reintegração de posse do bairro Pinheirinho, em São José dos Campos, estado de São Paulo, né, e naquela reintegração houve confronto dos ocupantes com a polícia, houve disparo de arma de fogo, né, foi um cenário que teve um impacto social muito grande, né. Há situações também em que a falta de alternativas no cumprimento das ordens de reintegração acaba fazendo com que o Estado deixe de cumprir essas ordens de reintegração, né? Gerando não só um prejuízo para o dono da área, mas também uma precarização das condições de habitação, né, dos ocupantes da área. Muitas vezes os ocupantes eles chegam naquela área não é reintegrada, só que eles vivem em condição de favelização, né, uma condição precária de instalação, né? Então, não pensar alternativas para essa questão do conflito fundiário acaba gerando, né, esse impacto social, urbanístico, econômico e também político, porque quando se deixa de cumprir uma ordem judicial, e a reintegração de posse é uma ordem judicial, nessa hipótese a União pode até intervir no Estado, uhum. né? O governo federal pode intervir no Estado, né? o que acarreta também um problema político, né? Então, a solução dos problemas fundiários acaba sendo um elemento muito importante para dar segurança à área de propriedade e garantir que ela cumpra, né, sua função econômica e social.
Uhum. Qual é a proposta atual que está sendo implementada pelo Sejusque Fundiário, magistrado, aqui no Paraná, neste momento em que ainda, né, como o senhor falou, as ações de reintegração de posse estão paradas, não é mesmo?
Sim, sim. Estão paradas, mas em vias, né, de serem retomadas, né? Então, a proposta de intervenção aqui do Sejusque Fundiário, ela pressupõe que todos os envolvidos se deem conta que, por vezes, o processo judicial tradicional, ele pode não ser bastante para resolver o conflito, né? E, a partir disso, o Sejusque Fundiário propõe, primeiramente, né, que as partes admitam uma intervenção no processo pela Comissão de Conflitos Fundiários, que atualmente é presidida pelo desembargador Fernando Prazeres, que inclusive acho que já conversou com a senhora, né, na rádio. Sim. Essa Comissão de Conflitos Fundiários faz uma visita no local da ocupação, conversa com os envolvidos, né, e busca ali implementar um ambiente de diálogo e de negociação, né. Aí, depois dessa visita e constatado que há um espaço para negociação, o processo ele pode ser eventualmente encaminhado para o Sejusque Fundiário, quando então todos esses atores envolvidos efetivamente sentarão à mesa de negociação, né, e com a ajuda do juiz do Sejusque, eles vão poder apresentar propostas de solução adequada para o caso, como, por exemplo, vai estabelecer um prazo para retirada dos ocupantes, por meio da intervenção de órgãos públicos municipais, principalmente, um cadastramento dos ocupantes em programas sociais de moradia, né, ou então, caso se decida pela manutenção dos ocupantes no local, essas reuniões visam tornar possível deliberar sobre a urbanização da área, né, com acesso à rede de esgoto, energia elétrica, etc. Né? Então, basicamente, essa é a proposta do Sejusque Fundiário, né? Diante de um cenário em que é possível a composição, apresentar propostas, né, geralmente partindo dos próprios atores, para melhor solução do caso, né, desse conflito.
É a busca de uma solução pacífica, magistrado, sem deixar de ter olhos para as condições dos ocupantes de áreas disputadas nos conflitos?
Sim, sim, com certeza. Resolver essa questão do conflito fundiário, né, essa reintegração de posse ou adequação da área, né, pelos ocupantes, essa situação ela pressupõe que todos aqueles que têm conhecimento e capacidade de resolver o problema do conflito fundiário possam contribuir para a solução, né, para uma solução dialogada. Né? Eu costumo dizer assim, que o Poder Judiciário, nesse tipo de conflito, ele precisa prestigiar a capacidade institucional de órgãos públicos e privados que têm expertise nessas áreas, né? Na área ambiental, na área social, na área de segurança pública, né, e outras áreas que tocam nesse tema. Né? É preciso lembrar, assim, perceber que o juiz sozinho, ele muitas vezes não consegue alcançar a dimensão do problema que ele tem que resolver. Né? Ele não consegue alcançar a dimensão que o cumprimento de uma decisão que ele emite vai ter na vida da comarca, vai ter na rotina de centenas de pessoas que são envolvidas. Né? Assim, como cumprir a decisão sem violência? Né? Para onde encaminhar Sim. os ocupantes? Né? Como administrar esse impacto econômico, social e urbanístico de um não cumprimento da ordem ou de um cumprimento da ordem?
Sim.
Né? Então, o Sejusque propõe, né, efetivamente, resolver esses problemas com conflitos fundiários, que não são simples, não são fáceis de serem resolvidos, mas sem perder de vista, né, sem deixar de ter os olhos, né, na condição dos ocupantes dessas áreas. Né? Então, abrir diálogo com os órgãos públicos e privados é fundamental, né, para buscar uma solução pacífica e que vai levar em conta os interesses tanto daqueles que estão lá, né, quanto também dos proprietários, né, que também têm direitos que precisam ser resguardados.
Correto, magistrado. Eu gostaria que o senhor ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o assunto.
Bom, eu gostaria de encerrar mais uma vez agradecendo a oportunidade, né, e dizer que a instalação do Sejusque Fundiário, ela não é de agora, né, ela já existe aí há um tempo, essa estrutura, né, mas que agora parece que ter assumido uma relevância maior por conta desse contexto que eu te falei sobre as suspensões das cumprimentos de ordem que estão em vias de agora serem cumpridas, né? Então, eu gostaria de deixar esse espaço, né, de tornar pública a existência desse órgão, para que as pessoas interessadas numa resolução consensual procurem o Poder Judiciário, procurem a Comissão de Conflitos Fundiários ou o Sejusque Fundiário, e que os colegas magistrados também saibam que eles têm esse órgão de apoio para a solução de um problema que é tão complexo, né, um problema que são processos muito difíceis de serem resolvidos, que causam um estresse muito grande na comarca.
Uhum. Quem precisar procurar o Sejusque Fundiário, pode procurar pela internet?
Isso, pode ligar, procurar a segunda vice-presidência do Tribunal de Justiça, né, ou a Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça.
Correto. Quero agradecer novamente, então, a sua entrevista hoje aqui. Muito obrigada.
Eu que agradeço. Até mais.
Até uma próxima. E eu quero agradecer também a sua sintonia. Conversei hoje aqui com o juiz de direito substituto da 12ª Vara Cível de Curitiba, magistrado Luiz Cavalcante da Silva. Ele é juiz auxiliar do Sejusque Fundiário. Ele explicou como o Sejusque funciona e está implementando ações na proposta de resolução de conflitos fundiários no Estado. Eu sou Patrícia Armentano e o programa Justiça para Todos fica por aqui. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.